Falando de livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com a Arlene de Holanda, ela que junto com Lenice Gomes, duas nordestinas. A Arlene nasceu no Limoeiro do Norte, no Ceará, e a Lenice nasceu em Jupi, no Agreste do Pernambuco. Ambas são contadoras de histórias, ambas têm histórias fantásticas também. A Arlene também é ilustradora, produtora cultural e arte educadora. Tem ministrado oficinas de cordel e de criação literária, de ilustração e outras coisas por aí. Coisas bacanas e geniais. A gente vai conversar hoje sobre o livro Saco de Mentiras, Paixão de Verdade, um livro que foi editado pela Peirópolis. Bom dia, Arlene. Prazer falar com você.
Bom dia a todos aí de Minas. Também é um prazer falar com a rádio, que eu acabei de ouvir, que é uma rádio universitária, né?
É, o UFMG Educativo, é a rádio da UFMG.
Aqui eu sou ouvinte da rádio universitária também, que sempre tem muito boa qualidade, trazendo a cultura com viés diferente, né? Desse olhar da grande mídia.
É verdade, a nossa história também é parecida. Agora, Arlene, você junto com a Lenice fizeram esse livro super bacana, eu ri demais dessa história. Uma parceria, duas autoras com tradição de contadoras de história, duas autoras nordestinas. Por ser nordeste, a gente sabe que a oralidade é tão rica e tão forte. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, depois a gente entrasse mais no conteúdo do livro, propriamente.
O meu contato com a oralidade, né, preciso também observar que há uma via de mão dupla, principalmente no Nordeste, entre a tradição oral e escrita. Primeiro, desde o romance europeu, que migrou do meio oral, né, para o meio impresso, por ocasião do advento da imprensa, né, e essas histórias populares que circulavam na Europa chegavam ao Nordeste via colonizador. Então, essas histórias muita gente decorava. Então, já passava do meio impresso para o meio oral, né? Porque decorava, recitava, contava para as outras pessoas.
E nem todo mundo era alfabetizado, né?
O cordel, que hoje se chama cordel, que passou a se chamar, na verdade, nos anos 70, né? Ele era chamado de romance, de folhetim, de versos, mas não tinha essa denominação.
Mesmo? Isso. Sim. É uma novidade para mim.
Dada por um pesquisador francês que achou uma literatura semelhante, né, na região de Provença, da Espanha, ibérica, né, integrada culturalmente com a região fronteiriça da França. E como lá se vendia em cordões, pesquisador, o Raymond Chantel, né, passou a chamar de literatura de cordel e foi um termo que pegou, né?
Engraçado porque tem muita história do cordel que se passa ali naquela região fronteiriça,
sim, sim,
né? Da Espanha com a França.
É uma região que de predomínio cultural. Eu também acabei de ler um livro que lançou luzes da influência também da cultura islâmica, da cultura árabe, que foi uma região de muita influência.
Sim.
Então, essas histórias vinham para o Nordeste, principalmente, via colonizador, e eram, vamos dizer, relidas na ótica do poeta, que também era um poeta letrado dentro das suas possibilidades, que muita gente acha também, confunde às vezes a poesia popular do poeta que era geralmente letrado com a poesia escrita, que o cordelista, né, o autor cordelista geralmente era letrado, tinha alguma bagagem de educação formal, às vezes até autodidata, mas tinha essa bagagem. Então essas histórias, a minha mãe contava pra gente muito pequena, a gente nem teria condição ainda de aprender o conteúdo em cordel, e ela decodificava, contava histórias do Pavão Misterioso, de Juvenal e Dragão. Então, da minha parte também, da Lenice também, se essa convivência com o imaginário, com a oralidade, é muito forte. E é interessante, como você frisou, que essas histórias, mesmo as escritas já aqui, tem muito do imaginário medieval. Sempre tem cavaleiros, sempre tem a questão também do prêmio, a recompensa, do castigo, da cobiça.
Sim.
É muito, muito montada nessa história de heroísmo, né, de princesas.
É verdade, e é interessante que nesse livro, Saco de Mentiras e Paixão de Verdade, a gente sente a tradição ibérica aqui nessa história. E no início, vocês contam que a história história deve ter vindo da tradição oral ibérica, justamente, e que o conto original chamava Couro de Piolho, que foi coletada pelo Câmara Cascudo, esse grande historiador do Rio Grande do Norte, né?
Sim, sim.
Foi coletado em prosa, depois foi transformado em cordel e foi mudando de nome. Esse nome é genial, né? Saco de Mentira, Paixão de Verdade. Vamos contar um pouquinho da história, mas sem contar a história toda, para os nossos ouvintes, porque é muito legal ler o livro, né?
É, e uma das características que a gente fez foi transformou uma narrativa que a gente chama de narrativa rasa, né? Porque ela não se aprofunda nas questões psicológicas dos personagens, nas motivações.
É.
Então o cordel ele é muito caracterizado pela narrativa rasa. Uhum. Ele não vai, ele diz, não, aconteceu, não diz por que aconteceu, nem qual a motivação. É, então a gente procurou dar essa feição de sustentabilidade das ações. Como que o personagem, quais os motivos que ele teve para ser assim, como é que ele era psicologicamente.
Sim.
Então, eu já tinha feito esse trabalho, dessa vez, como autora única, com A Donzela Teodora. É um livro até que você me dá o endereço depois que eu faço questão de mandar para você.
Tá, a gente pode conversar aqui também.
Que é também sobre um outro cordel clássico, né? Uhum. Digamos, de origem europeia.
Sim, esse aqui a gente percebe isso, né? Vamos falar um pouquinho da história,
sim, sim,
do piolho, a história do piolho real com a Xaviera, né? Aliás, Xaviera é o nome ibérico, né?
Sim, sim. É que quando no cordel e na coleta de Câmara Cascudo, os personagens também, só o João que tem nome. É, a princesa não tem nome, é só princesa.
Sempre princesa,
a gente,
né,
fez questão de pesquisar nomes ibéricos e dar uma personalidade para ela enquanto nome, né?
Uhum.
É, porque, assim, é meio solta a narrativa. Tem até alguns problemas de, vamos dizer, falando semanticamente, de inconsistência. Gera, às vezes, uma certa inconsistência do leitor. Acho que por ser uma história muito recontada, sem muita preocupação com essas características, gera, tipo assim, o cara acendeu um fósforo, que não, mas nem existia fósforo na época,
sim,
entendeu?
Sim, entendi.
Aí
causa mesmo das pessoas vão atualizando algumas,
exatamente,
coisas e outras ficam para trás.
É, agora, nesse conto, nós pesquisamos muito, inclusive sobre modo cotidiano, na Idade Média, cotidiano numa pequena corte, num reino, hábitos de trovadores, de jograis. Uhum. Então, tem muita pesquisa como pano de fundo.
Agora, sem contar a história, vocês deixaram um absurdo aqui, não é? Que é o absurdo que caracterizava também esse tipo de história.
Sim, sim. Sem deixar de dar credibilidade, consistência, mas tem essa questão do absurdo, tem a questão da valorização da mulher também.
Sim.
Porque muitos historiadores têm uma visão meio que na Idade Média a mulher não era valorizada, e tem uns exemplos de heroínas, de acho que uns 5 folhetos, romances, que giram em torno de uma figura feminina. Então, está desmistificando essa história, que a mulher já estava conquistando seu espaço.
Uhum.
Seu
e decidindo,
direito de ser,
né, com quem casar.
Exatamente, decidindo o seu direito de ser, impondo sua vontade, criando seu espaço dentro de uma sociedade, né?
Uhum. E é interessante que a Xaviera, que é a nossa personagem aqui dessa história, é filha do Dom Alfonso.
Sim, sim.
Que foi o rei lá do tempo de Castilha e Leão, quando a Espanha estava se formando, né?
É, e ele, pois é, tem todas as raízes históricas.
Uhum.
E também a gente procurou fugir dessa dualidade bom-mal. Ela tem também algumas atitudes consideradas, vamos dizer, reprováveis, tem preconceito, e ela vai se superando, se construindo. Assim, não é uma história que tem aquele perfil totalmente bonzinho, os personagens totalmente maus. Acho que é uma coisa meio parecida com a gente, de verdade, que todo mundo é mau e bom ao mesmo tempo, predomina algumas características, mas, né, ninguém é de todo bom.
E nem de todo mal.
E nem de todo mal.
Eu estou conversando com a Arlene de Holanda, ela que junto com a Lenice Gomes são autoras do livro super bacana, divertido, interessante, Saco de Mentiras, Paixão de Verdade, o livro editado pela editora Peirópolis, com ilustração da Thaisa Borges. Eu queria que você falasse disso, porque a Thaisa está lá em São Paulo e vocês aí no Nordeste com essas histórias aí, ajuntou duas nordestinas e uma paulistana para falar. A Thaisa ilustrou esse livro de uma maneira muito bacana.
Ah,
né?
Muito lindo. Lembra...
Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
Sim,
também.
Lembra...
Você é ilustradora também.
Lembra cartas de baralho, né? Que tem uma tradição do tarô de Marcelle, né? Uhum. Eu achei que tem uma vinculação muito forte com essa questão. Ela usou muito preto, obteve um resultado fantástico com esse predominância do preto, mas com um tom de poesia nas cores.
Sim, e parece um pouco da xilogravura que é usada também no nosso...
Eu acho que lembra a ilustração de carta de baralho, lembra a xilogravura. É um universo meio mágico, porque ele antevê outros conteúdos, como deve ser uma boa ilustração. Ele não repete didaticamente o que tem escrito no texto, né? O capítulo que eu gosto mais é o Mentiras e Verdades. Porque a questão de ela não assumiu ainda o amor que sentia. Sim. É um processo de aceitação dela. E ele também foi persistente, né? Tolerou a injustiça do concurso. Eu acho que tem muitos temas transversais que navegam nessa narrativa e que podem ser construtivos para o leitor.
Para a construção do imaginário do leitor. Sim. Que eu acho que é isso que é legal num livro, né?
Porque
que a gente lê e viaja.
Às vezes a gente erra muito com o jovem, com a criança, até com o adulto também. Por essa mídia social, por entrar por um caminho muito normativo, né? Uhum. Do não faça isso, não jogue lixo, sempre não. Eu acho que essas políticas de educação social só surtem efeito quando elas são muito subliminares, quando a pessoa aprende o conteúdo. Sim. E decide ela mesma no processo interior de como ser mais ético, de como ser mais responsável. Uhum. Então,
tudo acontece por responsabilidade de cada um.
E num processo interior de decisão de, eu não é legal eu ser assim, eu vou ser assim, mas não porque uma campanha disse não faça isso. Eu acho que eu busco sempre, na minha literatura, no bojo dos conteúdos literários, ter esse pensamento, ter algo que provoque esse pensamento, seja uma provocação.
Sim, e que deixe o livre-arbítrio,
E que deixe o livre-arbítrio e que não encaminhe pela coisa normativa.
Uhum. Arlene, muito legal conhecer seu livro, seu trabalho e falar com você aqui no Universo Literário.
Você tem o meu e-mail, né?
Sim,
manda.
Temos, claro.
Aí eu faço questão que você conheça também essa outra obra.
Tá bom,
é
o livro
bacana.
Tá uma delícia por misturar também esses estilos todos, palavras antigas com novas, linguajar bem bacana.
Em verso, com prosa, né?
Claro, claro.
Pois também espero que seja o primeiro de muitos encontros e obrigada a você e a todo o pessoal de Minas, que é super bacana. Também.
Um grande abraço. Eu conversei com Arlene de Holanda, ela que junto com Lenise Gomes são autora do Saco de Mentiras, Paixão de Verdade, um livro editado recentemente pela editora Peirópolis.